O assunto agora são as novas regras do licenciamento ambiental. O governo sancionou com vetos na última sexta-feira a nova lei do licenciamento ambiental e já, inclusive, encaminhou ao Congresso, né, uma medida provisória, um projeto de lei com urgência constitucional para tratar ali de algumas questões que ficaram depois que houve esses vetos. Para falar um pouquinho mais da repercussão desses vetos, de como é que está a legislação do licenciamento ambiental, a gente convidou o relator do projeto aqui na Câmara, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. E é com ele que a gente conversa ao vivo agora no painel eletrônico. Deputado Zé Vitor, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Obrigado, bom dia. Prazer falar com vocês aí. Esse assunto que é tão importante, né? E por vezes tão controverso, e digo mais, até desnecessariamente, né?
Pois é, deputado Zé Vitor, eu queria até entender com o senhor como que o senhor e o parlamento, né, como um todo, receberam essa notícia. Assim, o governo chamou, inclusive, uma coletiva de imprensa com diferentes ministros para explicar esses 63 vetos. O governo até colocou ali que vetou 63 dos 400 dispositivos da lei que foi votada pelo Congresso, dizendo que são questões ali para ter mais segurança jurídica, para questões da preservação ambiental, mas também entendendo que houve avanços no projeto votado pelo Congresso. Queria que o senhor primeiro fizesse essa avaliação geral. Com essa medida provisória, esse projeto de lei que foi encaminhado para cá e esses vetos, o diálogo está aberto com o governo, nessa questão do licenciamento?
Com certeza, acho que nós temos uma segurança técnica muito grande que aquilo que nós estamos discutindo no Congresso, de fato, traz racionalidade, simplifica as normas ambientais, atualiza as normas ambientais, ou moderniza as normas ambientais, algumas delas, né, porque nós temos, segundo alguns estudos, mais de 27 mil normas ambientais no Brasil, então isso gera em alguns momentos, uma sobrepõe a outra, outras se contradizem, outras não se completam, enfim. E é exatamente uma tentativa de trazer, como eu disse, racionalidade a esse processo, é que a gente apresentou esse relatório do licenciamento ambiental. Alguns vetos já eram imagináveis, porque lembra que nesse relatório final, do qual fui o relator, a gente tinha apenas duas possibilidades: escolher os melhores pontos entre aqueles que foram votados na Câmara e no Senado, e a gente compilar isso no relatório final. Inevitavelmente, por uma questão regimental e técnica, por vezes o texto da Câmara e do Senado não casavam, não tinha um português muito claro e podia gerar uma ambiguidade. Então a gente já imaginava que seria necessário alguns vetos para corrigir esses textos que o regimento não permitia que a gente corrigisse. Até então, nenhum problema e nenhuma polêmica. Alguns pontos técnicos a gente diverge do governo. E aí, naturalmente, eu acredito que a Câmara e o Senado, né, devem se manifestar e acredito que alguns vetos devem ser derrubados. Outros pontos, nós já havíamos discutido também que é natural do processo o veto, a derrubada de veto, a manutenção de veto. Isso é natural, é uma tentativa de manter um ajuste ali, fazer um ajuste fino para garantir uma lei que de fato atenda ao país. E na construção desse relatório final, alguns pontos a gente até havia sugerido ao governo que pudesse vir na forma de um projeto complementar. E é isso que está acontecendo. Então, nós temos um grande cenário. Alguns vetos já eram imaginados e devem ser mantidos por uma questão de correção de texto. Outros vetos devem ser derrubados. E alguns pontos desse projeto de lei, alguns pontos, têm um acordo de imediato da Câmara e deve ter do Senado, e a gente passa então por uma discussão aqui agora, e a gente pode descrever isso com o tempo aqui, se vocês assim acharem conveniente.
Com certeza, deputado Zé Vitor. Eu queria primeiro saber do senhor que vetos que desses 63 que foram colocados na lei geral, na nova lei geral aí do licenciamento, que vetos que o senhor acha que o Congresso pode caminhar para a derrubada deles?
Vou citar alguns aqui claramente aqui. Enquanto a gente trata da autonomia dos estados e dos municípios, aqui é uma questão conceitual. O governo federal, ele entende que deve concentrar, eu vou usar essa palavra, ela é radical demais, mas é a que fica fácil de entender. Ele quer manter concentrado o poder no IBAMA e no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ele desconsidera que hoje mais de 90% do licenciamento já é feito pelos estados e que os estados têm capacidade técnica, expertise, além dos órgãos de controle, como o Ministério Público Estadual, que tem dia a dia fiscalizar tudo isso. Ou seja, os estados possuem boa capacidade, condições e mais. Tem melhor conhecimento local do que o próprio IBAMA. Eu sou capaz de afirmar que os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, por exemplo, entendem tanto quanto ou mais de mineração do que o IBAMA. Eu não estou diminuindo o IBAMA, não é isso. É porque faz parte da rotina diária, frequente, dos técnicos de meio ambiente de Minas Gerais analisarem processos de licenciamento ambiental relacionado à mineração. Então, não dá para desprezar tudo isso que foi construído ao longo da história. Outro dia me perguntaram: ah, mas não vai gerar uma guerra entre os estados? Qual o estado que simplifica mais essa questão ambiental? Não há essa possibilidade. Primeiro, porque a questão ambiental ela não é um ponto a ser colocado na mesa como negociação. Um empreendedor moderno, racional, inteligente como é, ele busca questões tributárias, questões logísticas, disponibilidade de mão de obra, por vezes disponibilidade de energia, disponibilidade de água, alguns fatores que são de fato estratégicos no negócio. Desprezar que há uma norma ambiental não dá para se imaginar. Então, nenhum empreendedor se instala aqui ou ali buscando que hajam normas ambientais mais brandas, imposta nenhuma. Até porque a gente está criando uma lei geral do licenciamento no Brasil, que estabelece regras gerais, e isso já fica muito claro que há ali um caminho a ser percorrido. Então, eu vejo que esse ponto da autonomia dos estados e municípios é fundamental. E um outro ponto para acelerar aqui a nossa conversa, e não tomar muito tempo de vocês, são alguns pontos que eu julgo que é pura e simplesmente manter carimbo e burocracia. Como é que se exige CAR, um CAR homologado, Cadastro Ambiental Rural, do produtor rural, sendo que toda essa demanda está nos órgãos ambientais? Ou seja, o produtor já se inscreveu ali no CAR, já está buscando se regularizar, e ele está numa fila lá no órgão ambiental. O que o órgão ambiental está querendo fazer, ou o governo federal está querendo fazer, é dizer o seguinte: não, enquanto o órgão ambiental não analisar esse CAR, você não pode se regularizar aí por licenças mais simplificadas. Mas toda a parte que cabia ao empreendedor já foi feita. É esse tipo de burocracia exatamente que nós estamos querendo vencer. É forçar que os órgãos ambientais sejam mais dinâmicos, se estruturem melhor para poder cumprir suas obrigações mais rápido, ter mais um corpo técnico para poder avaliar projetos e até para fiscalizar e monitorar empreendimentos. Então não dá para jogar a burocracia no colo do produtor enquanto os órgãos não cumprem a sua função. É esse tipo de coisa que a gente precisa, e os vetos, as derrubadas dos vetos caminham nessa maneira, em vencer a burocracia.
Deputado Zé Vitor, o governo colocou, além desses vetos que o senhor citou, por exemplo, o licenciamento ambiental especial. Inclusive, a medida provisória trata desse licenciamento ambiental especial, que o governo vetou a parte que ele seria monofásico, quer dizer, um único órgão ali definindo, mas agora você tem outros órgãos envolvidos, você tem um conselho e tem a possibilidade de definir projetos estratégicos dentro desse licenciamento ambiental especial. Esse é um ponto que está por medida provisória. Nesse ponto, o senhor acha que a discussão pode caminhar pela medida provisória mesmo, sem necessidade de derrubada do veto?
Acredito que sim. Ana, você vai me permitir só refinar um pouquinho a sua fala? A licença monofásica, ela é um único órgão que analisa e é uma licença de uma única fase, onde a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação caminham juntas. A proposta do governo já havia sido trabalhada por nós. Nós já havíamos levantado essa possibilidade, que de fato essa licença, por ser estratégica, ela não poderia ser complexa e burocrática. O que que significa? Todos os estudos precisam ser realizados, as fases precisam ser cumpridas por uma segurança do próprio empreendedor. Imagine, vamos imaginar que é o caso mais emblemático em relação a essa LAI, essa a exploração de petróleo na margem equatorial. Sem estudos prévios, e obviamente o que significa que levaria uma licença prévia, fica muito difícil para qualquer investidor dizer o seguinte: eu posso me instalar aqui sem nenhum risco, sem nenhuma dificuldade ambiental. O que estava sendo proposto antes era já fazer estudo e já ir instalando e operando. Mas imagine você que nessa instalação ele poderia identificar algum ponto que ambientalmente seria inadequado. Então, não vale a pena esse risco para o investidor também. É importante que hajam etapas a serem cumpridas. Isso só não aconteceu lá no Senado porque esse texto chegou em cima da hora, ele já no plenário para discussão, e o que ficou definido ali era exatamente isso: vamos aprovar. e a gente refina esse texto, a gente melhora esse texto posteriormente num outro projeto, numa medida provisória. Então, isso é uma consequência daquilo que já estava sendo discutido e acordado. Não há nenhuma surpresa, é uma tentativa de garantir agilidade, que o Conselho aprove o empreendimento e diga: esse empreendimento é estratégico para o Brasil, ele precisa ser tratado prioritariamente. O que está se propondo agora na medida provisória é que haja uma equipe técnica dedicada a esse projeto integralmente, já que ele é estratégico, ele precisa ser tratado com uma certa atenção, com prazos mais curtos, para não ficar na gaveta esperando. E aí, então, numa licença que não monofásica, em fases, né, para que cada etapa seja devidamente cumprida, mas dentro de um prazo que atenda às necessidades do Brasil.
E, deputado Zé Vitor, em relação, por exemplo, à licença por adesão e compromisso, que o governo vetou para que ela pudesse ser utilizada, que esse tipo de licença pudesse ser utilizada para obras de médio potencial poluidor. Fica só, na questão de empreendimentos de baixo impacto. Nesse ponto específico, o senhor considera que o veto vai ser mantido pelo Congresso?
Eu acho que nesse ponto pode ter um acordo também, Raquel. Já era previsto também. Nós havíamos iniciado um debate lá no Senado, a senadora Tereza Cristina conduziu com os senadores um debate para estabelecer uma lista, né, de quais empreendimentos poderiam, então, de médio porte, serem licenciados por uma licença de adesão e compromisso. Então, esse debate iniciou lá atrás. Já se imaginava que ele viria aqui por meio de um novo projeto. E o que a gente precisa entender agora e definir é exatamente quais são esses critérios que empreendimentos de médio porte, se obedecerem, podem ser licenciados por uma licença por adesão e compromisso? Também já estava previsto isso. O que a gente precisa ter muito cuidado agora, linha por linha, para saber qual é o ponto que a gente concorda ou não. Nós estamos fazendo essa análise agora, com muita tranquilidade, com muita maturidade. Tudo isso que está acontecendo. Vou refazer na minha fala, quase tudo que está acontecendo já estava sendo negociado lá atrás para a gente ter um bom texto. Como é um rito legislativo, então a gente, por vezes, usa mesmo de um aprova aqui para melhorar aqui depois na próxima etapa, aprova para a gente poder vetar, derrubar o veto, aprova ou então para manter o veto, às vezes a política exige isso, ou aprova que a gente apresenta um projeto complementar, uma medida provisória para corrigir esse ponto. É porque isso é uma questão regimental. Então, como a gente não consegue vencer questões regimentais, a política ela tem esses mecanismos para poder melhorar o texto. Então, muito do que estava aí já estava sendo trabalhado e deve ter o nosso apoio. O que não tem o apoio é essa necessidade de ter carimbos demais. Alimentar a burocracia nós não vamos admitir. Nós queremos um meio ambiente protegido, temos dado passos muito largos e firmes em relação a isso. O nosso compromisso ambiental, o compromisso ambiental do Brasil, ele é visível e ele é exemplar. O que nós temos que ter é uma legislação capaz de estimular o desenvolvimento num prazo apto, com regras claras, sem subjetividade, porque o que está em discussão no processo de licenciamento ambiental é a técnica, não é a ideologia. O que está em discussão ali, de fato, são argumentos técnicos, não são os argumentos partidários. E isso é importante. Independente do partido que esteja dirigindo esse país, a gente precisa ter regras claras para garantir que o Brasil avance respeitando o meio ambiente e respeitando também o empreendedor que quer avançar, gerar emprego, quer recuperar a rodovia, quer construir hospital, quer construir escola, enfim, quer levar o desenvolvimento para todos os cantos do Brasil.
Deputado Zé Vitor, para a gente poder concluir aqui a nossa entrevista, a gente sabe que esse é um tema complexo, realmente, é uma lei grande, é uma nova legislação sobre licenciamento ambiental, depois de décadas em discussão aqui no Congresso. Mas em relação a dois pontos específicos, rapidamente, queria ouvir a opinião do senhor e também como é que está essa negociação com o parlamento. Em relação à questão que foi vetada, né, de você ter não precisar consultar órgãos responsáveis por proteção de povos indígenas, comunidades quilombolas em projetos que impactem seus territórios, que isso também foi vetado, e um veto também que tratava da questão de uma retirada do regime de proteção especial previsto na lei da Mata Atlântica. A gente sabe que esses pontos também geraram muito debate quando o projeto foi discutido no Congresso. Em relação a esses pontos, qual a avaliação do senhor? A gente tá aqui tendo um probleminha de conexão com o deputado Zé Vitor, que estava com, inclusive com um problema ali de energia elétrica, falta de energia em casa. Ele estava entrando com a gente direto do seu celular. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui a conexão com o deputado Zé Vitor, que é do PL de Minas Gerais. Ele que foi o relator aqui do projeto de novo licenciamento ambiental. O projeto foi sancionado pelo presidente Lula na última sexta-feira, com 63 vetos dos 400 dispositivos previstos. O deputado Zé Vitor estava aqui explicando para a gente o que pode ser mantido como veto, o que pode ser inclusive derrubado. Deputado Zé Vitor, o senhor já nos ouve novamente?
Cara, eu te falei da instabilidade. Pronto, aqui, só ver.
Tá, deputado Zé Vitor está refazendo ali a conexão com a gente aqui nessa entrevista ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Deputado, o senhor já me
Isso.
ouve?
Agora sim, obrigado pela paciência e compreensão aí, viu,
A
mano?
gente que agradece, a gente sabe que o senhor está com problema aí de energia elétrica e está conseguindo fazer aqui com a
Exatamente.
gente essa entrevista. Eu estava, quando caiu a conexão, deputado Zé Vitor, eu estava com uma última questão aqui, rapidamente, porque eu sei que também o tempo está corrido para o senhor, em relação a dois pontos específicos que foram vetados e que a gente sabe que eles também foram objeto de muito debate aqui no Congresso. Um deles, que foi vetado, é que quando havia ali uma restrição à consulta a órgãos responsáveis por proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas em projetos que impactem seus territórios, e também o veto à retirada ali do regime de proteção especial previsto na lei da Mata Atlântica em relação à retirada, à supressão de floresta nativa. Em relação a esses dois pontos, como que está esse diálogo com o Congresso? O senhor acredita que esses vetos vão ser mantidos? Esses, aliás, foram pontos muito colocados por quem estava contra o projeto do novo licenciamento ambiental, falando inclusive com aquele nome de PL da devastação, e eram pontos muito colocados essa preocupação em relação à lei da Mata Atlântica, em relação às comunidades indígenas e quilombolas.
Isso. Maravilha, né? Que é a primeira coisa. Toda comunidade indígena quilombola, devidamente reconhecida, será consultada. Ela faz parte desse processo de licenciamento ambiental. Os órgãos ambientais terão prazo para se manifestar para essas áreas que já são formalmente reconhecidas, né? Então, esse é o ponto. Há uma discussão de que, e aquelas áreas que não são reconhecidas? A FUNAI, por exemplo, deve participar? Cada um vai ter sua opinião sobre isso. E a minha opinião pessoal e técnica é que não há necessidade. O processo não está fechado para que ele se manifeste, mas não há uma obrigação de que ele se manifeste. Isso é uma diferença muito grande. Se a área não é uma área indígena, por que que é que a FUNAI precisa se manifestar? E são elementos que foram sendo criados com o tempo exatamente que provocaram esse grande mal-estar que a gente chama também, nesse caso, de burocracia. Não há nenhuma relevância ambiental consultar um órgão dentro de sobre um empreendimento dentro de uma área que não é indígena. É esse tipo de coisa que a gente precisa criar uma racionalidade. O projeto é aberto, o processo é aberto, as audiências públicas permitem também, mesmo não sendo áreas indígenas, que eles participem. Há uma tranquilidade enorme em relação a isso. Não dá para ver órgão ambiental, órgãos que não ambientais, utilizando de licenciamento ambiental para ter benefícios que não tem nada a ver com empreendimento, não tem a ver com questões ambientais. É isso que a gente está tentando limpar. E o último ponto, específico em relação à Mata Atlântica, esse ponto é fundamental, o que eu vou dizer aqui agora. Então, eu achei até de uma covardia enorme da própria ministra, de alguns membros da equipe, de algumas ONGs, que utilizaram desse ponto para poder confundir as pessoas e provocar esse grande mal-estar. A questão da Mata Atlântica que está sendo tratada é um único ponto, eu vou explicar em poucos segundos. Hoje, para haver uma supressão de vegetação, um corte de árvore dentro de uma área de Mata Atlântica, nós temos Mata Atlântica, Cerrado, região Amazônica, enfim, a Caatinga, enfim, se for dentro da região da Mata Atlântica, a gente precisa de uma autorização. Nas outras áreas também, mas especificamente da Mata Atlântica, o órgão ambiental estadual, por exemplo, dá a licença, ele faz toda a licença, e ele então, a partir dali, ele então precisa de uma anuência do IBAMA, precisa de um carimbo do IBAMA. E esse ponto, nós temos que vencer isso. Não dá para o IBAMA querer concentrar ali um carimbo, uma exigência de que ambientalmente não há necessidade. Toda análise técnica já foi realizada pelo órgão ambiental. já pelo órgão ambiental estadual. O IBAMA só quer manter com ele esse poder do carimbo, que não faz sentido nenhum e não significa, em hipótese nenhuma, proteção ambiental. Então, é importante separar essas coisas, acho que isso traz racionalidade para o processo.
Tá ok, então, deputado Zé Vitor, muito obrigada pela entrevista, foi muito esclarecedora e a gente sabe que agora é uma nova etapa de debate com o Congresso Nacional. A gente tem a medida provisória, tem um projeto de lei com urgência e tem a própria discussão no Congresso de que vetos podem ou não ser derrubados nesse diálogo aí do parlamento como um todo. Por ora, eu agradeço ao senhor muitíssimo a entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, viu? Obrigado. Vamos vencendo essas questões técnicas de internet e ambientais também, né? Muito obrigado. Um grande abraço.
Obrigada, um abraço.